Hoje, na nossa série de entrevistas sobre a mulher, vamos falar sobre a saúde da mulher de um modo geral. Será que a mulher cuida da própria saúde? Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a farmacêutica Kellen Sayuri Watanabe. Está ao vivo com a gente. Olá, muito obrigada pela presença aqui no
Olá,
estúdio.
Olá, imagina, eu quem agradeço. Muito obrigada pelo convite. E primeiramente, né, desejar um feliz Dia das Mulheres aí para todas nós, mulheres batalhadoras, você que está aí no teu trabalho ou no trabalho de casa que seja mesmo, parabéns.
Obrigada também. Para cuidar da saúde, é preciso, claro, fazer exames preventivos, Sim. exercícios, uma boa alimentação. Sim. Qual é o papel da farmácia no trabalho, nessa busca pela saúde, uhum. principalmente da mulher?
Sim. Em todas as farmácias da Rede São Paulo, nós temos um farmacêutico. E nós estamos ali justamente para poder orientá-los. Muitas vezes a mulher chega até nós pedindo algumas orientações, seja para cuidar de alguém da família, seja para cuidar dela mesma, assim, como a maneira de orientar, uma forma correta de tomar um medicamento que muitas vezes foi indicado pelo médico, ou mesmo alguma indicação, alguma suplementação que ela precisa para alguma coisa que esteja, né, que seja cabível a nós podermos fazer essa indicação.
Qual é o limite da atuação do farmacêutico?
Tem alguns medicamentos que eles têm à tarja lá, escrito sobre prescrição médica, então isso é totalmente indicado para o médico fazer essa prescrição, porque ele vai fazer toda uma anamnese e conseguir analisar corretamente o risco até para o paciente, etc. A nós vai caber orientar principalmente essa receita, porque muitas vezes o médico estará colocando a forma de uso, porém, muitas vezes falha na explicação correta. Às vezes, a pessoa não entende num primeiro momento, né? Então, às vezes, a letra fica um pouco complicada e a gente consegue fazer esse trabalho. Nós conseguimos orientar o pós, vamos colocar assim. Nós seremos o pós ali para fazer a medicação correta, orientar melhores horários. Essa questão acaba facilitando bastante, né? Principalmente a mulher no dia a dia ali. Tudo é tão corrido, né? O horário um pouco cronometrado, então precisa desse acompanhamento mesmo ali, e nós podemos ver como que nós conseguimos auxiliar bastante nessa conduta, principalmente finais de semana, fora do horário, porque a farmácia tem um horário estendido, né? Muitas vezes é mais fácil para ela poder se deslocar até nós.
A mulher cuida da saúde?
Olha, de uma maneira geral, atualmente estão cuidando sim. Cuidam principalmente nessa parte de cosméticos ali na farmácia. A gente percebe que cada vez mais estão se cuidando, procurando produtos para a pele, para o corpo. Mas a mulher ainda é aquela mãezona, né? Acaba cuidando de todo mundo, da família, ainda falha alguma coisa. Mas a gente consegue trazer ela para perto de nós, consegue mostrar tudo que temos ali dentro que a gente consegue agregar para ela também, para ela se sentir acolhida e não achar que ali dentro a gente só tá para medical ou qualquer coisa do tipo. Mas que nós temos também outras coisas, shampoos, condicionadores, essas coisas de beleza aí que a mulher sempre gosta de dar uma olhadinha também.
Uhum. Como que a farmácia pode contribuir na conscientização de prevenção a doenças?
A Farmácia São Paulo tem um trabalho com as empresas conveniadas, que são as palestras. Ou seja, nós temos vários assuntos, dentre eles sobre o Outubro Rosa, que fala-se muito, né, uhum. sobre a prevenção do câncer do colo do útero, sobre o câncer de mama também, e as doenças que mais acometem as mulheres. Então, nós levamos para essas empresas conveniadas, quando solicitado, esses assuntos, justamente para que a gente possa entregar uma informação mais completa, mais correta, e principalmente, se ela se deparar com algum problema relacionado a isso, que ela consiga saber aonde ela vai se deslocar, onde ela deve procurar, que serviços estão disponíveis na sociedade para que ela consiga resolver o problema que esteja enfrentando da melhor forma possível.
E como que é esse convênio?
O convênio, na verdade, as empresas ela não tem custo nenhum de chegar até nós, ali uhum. de fazer um cadastro. Vai depender da quantidade de funcionários que tem a empresa, onde esse convênio pode ser avisto a prazo. Traz bastante benefícios para o conveniado, porque entra um desconto diferenciado, ou ele também pode colocar na folha de pagamento para conseguir fazer esse acréscimo. E nós disponibilizamos essas palestras, que não tem custo nenhum, e a empresa pode estar levando para os seus funcionários esse diferencial, né? Porque acaba trazendo mais informação para as pessoas que estão ali trabalhando junto contigo, traz essa questão da humanização, né? Empresa e funcionário. E, claro, o funcionário consegue levar lá fora, né? Consegue dividir essas informações, o que acaba fazendo do nosso trabalho uma coisa muito mais completa, assim, muito mais valorizada.
Nessas palestras vocês falam sobre... Você já deu um exemplo, né? Você pode dar outros exemplos?
Sim, nós falamos, inclusive, aproveitando o gancho, falamos sobre a saúde do homem também, principalmente do Novembro Azul, que fala-se muito. Nós falamos do Setembro Amarelo, que está bastante relacionado ao suicídio que a gente vê, né? O número altíssimo. E, inclusive, é interessante que esses temas que nós vamos abordando nas empresas, quando retornamos, muitas vezes, demora-se, né? Acontece uma ou duas vezes, no máximo, dentro da mesma empresa, já ouvimos depoimentos a respeito de pessoas que realmente, após ouvirem, eu sou uma das pessoas que faz essa palestra, na verdade, atualmente só eu estou fazendo, e eu já ouvi pessoas chegando em mim falando, nossa, esses sintomas que você me disse sobre isso, depressão, nós falamos muito... eu sinto alguma coisa parecida, o que eu posso fazer? Como que eu procuro ajuda? Então, na verdade, eu percebo que eles se sentem acolhidos, né, de alguma maneira. Eles conseguem, é como se eu chegasse para eles, dissesse, explicasse tudo o que está acontecendo, ali os sintomas, né, relacionado quando é alguma doença, a pessoa consegue chegar em mim e ela se sente acolhida. Então, parece que fica mais fácil de ela se direcionar, de ela procurar ajuda, de procurar tratamento. Nós também falamos sobre ética dentro da empresa, é um assunto muito bacana, né, que é muito valorizado também pelas empresas como um todo, e para o funcionário também entender que, né, não é só a empresa que tem deveres, o funcionário também. Então tem temas muito, muito legais, assim, e é uma maneira que a gente consegue trazer cada vez mais a população, porque inclusive na farmácia, o próprio funcionário, esse que é um cliente nosso também, acaba vindo até nós e tirar a dúvida conosco ali também no dia a dia, no balcão, às vezes com mais calma, às vezes no trabalho, né? Não gosta de se expor ou alguma coisa relacionada, então a gente consegue falar mais sobre isso.
Sobre a suplementação, né? Como que é a suplementação? Ela é indicada para quem? E quem utiliza mais a suplementação, homem ou mulher?
Olha, atenção mulheres, a suplementação, porque é o que a gente mais ouve no balcão, é o quê? Ai, vai engordar? Não, não vai engordar. Por quê? Porque o que a gente usa ali para suplementar as vitaminas e minerais que geralmente a gente indica está relacionado ao quê? Ao que o teu corpo não consegue produzir. Por mais que você tenha uma refeição regrada, tudo certinho, horário bonitinho, você não vai conseguir ingerir a quantidade para dar aquela dose de alguma vitamina ou mineral que você precisa. E nós precisamos suplementar. Tanto que a gente vê que lá fora, né, em países de primeiro mundo, a suplementação é uma coisa muito comum. É difícil uma pessoa não suplementar. E aqui nós percebemos que isso mudou muito depois da pandemia, que realmente deu certo, que as pessoas suplementando auxiliou muito mais na questão da defesa do organismo. Claro, ela faz um acompanhamento com o médico analisa, tá em falta, tá legal, vão manter, mas a gente precisa manter isso também, porque o nosso organismo não deixa de ser uma máquina. Máquina precisa de manutenção. E quem mais suplementa ainda é a mulher.
É a mulher.
Não fica muito longe, porque nós temos muitos suplementos para o homem também. Que nem homem que às vezes é atleta, faz atividade física pesada, de luta, de corrida, alguma coisa relacionada a isso, eles acabam utilizando muito. Mas a mulher gosta bastante dessa questão do colágeno, da questão do cabelo, da pele, da unha. E nós percebemos que as mulheres, elas dá diferença, sabe? Nós ouvimos bastante depoimentos, em qualquer loja que você for, vai relatar a mesma coisa, que sempre tem um cliente que volta ali porque percebeu uma melhora muito significativa. E a mulher, né, com as mil e umas atividades que ela tem no dia a dia dela, é difícil ficar cuidando muitas vezes da alimentação. Às vezes do filho ali ela tá cuidando perfeitamente todos os horários. Agora a dela... E isso ajuda muito, principalmente nesse cansaço, às vezes, que vem do dia a dia, aquele, né, mal-estar, aquela fraqueza, facilita bastante e dá um up muito legal.
Nós temos um ouvinte comentando aqui, o Benilson, ele é uma espécie de comentário, uma pergunta, se há muita dificuldade para ler as receitas médicas quando elas são por extenso.
Olha, Denilson, obrigada pela sua pergunta. Vou te falar uma coisa. Não é fácil mesmo, a gente ali. Eu acho que a gente vai se acostumando, sabe? Com aquela letrinha do médico, o tipo do A, o tipo do B, e assim por diante. É claro que nós fazemos isso com muita cautela. Não só uma pessoa dá uma olhada na receita, mas a gente geralmente, quando tem dúvida, pergunta para outra pessoa. Nós levamos em consideração o que o paciente está tratando. A gente pergunta, né, o que ele foi fazer no médico, o que ele foi tratar, que tipo de dor que ele foi tratar. E principalmente a idade, né, do paciente. Se é novo, se é bebê, a gente tem um cuidado assim absurdo, justamente que a gente teve um caso recentemente e a gente ficou muito abalado porque a gente tem esse cuidado mesmo para, né, todos nós, para não dispensar na dúvida. E na dúvida já todo mundo já sabe dentro das farmácias ali, a gente não pode dispensar. Porque a gente é um trabalho, errar é humano, entendemos. Uhum. Só que no nosso caso, esse errar humano pode ser grave, entendeu? Então a gente tem que ser muito minucioso, ter um cuidado mesmo na hora de dispensar o medicamento, justamente para ter esse cuidado ali, entender melhor. Às vezes a gente já teve casos de pacientes assim, mas como que você não está lendo? Mas é que, olha, para vocês ficarem assim em alerta, se um farmacêutico lá na farmácia falar para vocês, ó, procura um médico que não dá para entender, não, nós não vamos dispensar porque não dá para entender, entenda o nosso lado, porque é verdade. Então, na dúvida, nós não vamos dispensar mesmo.
Mas agora existem muitas receitas que são digitadas, né?
Pois é. Na verdade, isso já virou uma lei, né? Só que é uma lei que não é ainda obedecida. Ainda tem alguns que faz na mão. Mas a digital, nossa, facilita, assim, muito a nossa vida. Não só a nossa vida, como a do próprio paciente. Porque nós sempre questionamos se o paciente quer que anota nas caixas ou se o paciente é menor, se quer que anota ali para saber administrar, ficar mais fácil, de uma maneira mais fácil ali no dia a dia. E o próprio paciente, às vezes, ele não quer. Às vezes, ele fala, não precisa fazer. Só que chega em casa, menina, você olha aquela letra, senhor, daí assim, já não lembra mais nada, já não sabe como que é, que horário que é, e aí é o risco de automedicar, porque às vezes vai se automedicar e acaba se medicando de uma forma incorreta, né?
Uhum. As mulheres também se automedicam? Mulheres, homens, quem que mais se automedica, geralmente?
Ah, é o homem.
É o homem?
É o homem. A mulher, tudo bem, ela tem aquela dor de cabeça, mas a mulher é mais preocupada, entendeu? Ela pode até talvez tomar alguma coisa, não resolveu, ela não vai insistir. Ela vai vir conversar com a gente. Uhum. Agora, o homem, na verdade, ele vê um comprimidinho lá na gaveta, é pra dor, mas ele nem sabe que tipo de dor que é, ele vai lá e ele toma. Ah, eu tô com um negócio aqui, ele vai e toma, sabe? É. Muitas vezes, porque o homem, na verdade, me perdoe os que estão no recinto, mas os homens, gente, sentiu uma dorzinha? Ai, meu Deus, eu tô morrendo, eu preciso de alguma coisa. Então, fica essa coisa bem mais preocupada. E às vezes, acho que talvez assim, talvez a mulher, não que ela se automedique mais, mas talvez ela automedica ainda mais o parceiro ali, ou o homem que tá com ela. Entendi. Porque, ai, tá reclamando de dor, tá reclamando alguma coisa. Ai, eu vou pegar esse daqui que é bom pra mim. Só que essa é a falha, né? A gente precisa ressaltar, preciso reforçar que o medicamento que é bom para mim não vai ser bom para você na maioria das vezes. O nosso organismo, apesar do funcionamento ser muito parecido, não são iguais. Cada um tem a sua particularidade e nós precisamos cuidar com isso, né? Às vezes a gente vê muitos casos nos hospitais que há bastante intoxicação, né, relacionado a medicamento mesmo. Então, por isso, o cuidado não só com crianças, que às vezes acabam ingerindo ali de uma forma errada, mas principalmente nós mesmos, que vai, toma alguma coisa, alguma alergia, acha que é alguma coisa que comeu e, na verdade, está relacionado com o medicamento que tomou e a...
Tá certo. Muito obrigada. Imagina, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada pra você também, Luciana. Obrigada.
Nós conversamos com Kellen Solange Sayuri Watanabe, farmacêutica, que falou sobre a saúde da mulher na nossa série sobre a mulher.